Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. A quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para que nos próximos minutos nós possamos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. E esse domingo é o 11º domingo do tempo comum. Nesse domingo também nós recordamos que temos a festa do grande Santo Antônio, né? Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio que a nossa piedade popular venera de forma tão devota nesse mês de junho, uma das festas juninas que nós temos, Santo Antônio, né, São João Batista e São Pedro, né? Antônio, João e Pedro são os dois grandes santos de junho. Pois bem, o evangelho deste domingo é tirado de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 24 a 34. Jesus aqui conta duas parábolas, né? As duas parábolas ele quer ensinar como é o reino dos céus, ou seja, como é a Igreja, como é que é a humanidade redimida. Ele começa explicando a parábola da semente que é colocada na terra e o homem vai dormir e não sabe como é que aquilo cresce dia e noite. E depois conta uma outra parábola, que é a do grão de mostarda, que tem os seus grandes e enormes ramos e os pássaros do céu vão se abrigar à sua sombra. Bom, antes de nós olharmos as parábolas propriamente ditas, eu gostaria um pouco de explicar para você, né, algo da história disso tudo. Por quê? Porque Jesus está tentando explicar para o povo lá, o povo de Israel, o que é realmente a Igreja, o que é realmente o povo de Deus, o que é o reino dos céus. Mas, se a gente não sabe aquilo que todos na época sabiam, a gente não vai entender o que Jesus está dizendo. Vejam só. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e a humanidade estava perdida. Deus, para salvar a humanidade, resolveu formar um povo. E ele resolveu formar esse povo chamando Abraão, nosso pai na fé. Esse povo é o povo que Deus dispôs para ser futuramente a sua Igreja. Hã? Acontece o seguinte, que o povo começou a ser gerado por uma coisa chamada descendência biológica, né? Deus prometeu a Abraão, olha, eu farei uma descendência para ti, e essa descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. E que descendência é essa? Essa descendência de Abraão? Bom, inicialmente as pessoas pensavam que essa descendência ia ser uma descendência carnal, né? Já que a aliança estava nessa realidade carnal da relação sexual da qual surgiam as crianças, Deus instituiu como sinal disso a circuncisão, né? Ou seja, é um sinal sagrado onde a própria geração dos filhos que o homem realiza ali vai constituindo o povo de Deus. Acontece, porém, que isso daí era só para preparar, era só o início. Por quê? Porque no fundo, Deus prometeu uma descendência a Abraão, Deus prometeu que haveria um povo de Deus, descendente de Abraão, não a partir da descendência física, mas principalmente a partir da descendência da fé. Ou seja, Abraão é nosso pai na fé. Deus iniciou uma fé lá no Antigo Testamento. E crendo, este povo de Deus foi sendo preparado até que finalmente veio Jesus. E Jesus, então, alargou as portas. Quando, no dia de Pentecostes, os apóstolos saem do cenáculo e abrem as portas do cenáculo para pregar o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali a Igreja começa, né, a alargar as suas portas para aumentar mesmo e cumprir a profecia. daqueles que são os salvos, ou seja, os filhos de Abraão, nosso pai na fé, mais numerosos do que as estrelas do céu. Então, eu quero que você entenda isso. A Igreja, a Santa Igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica, o seu único corpo, é o novo povo de Deus. É o povo de Deus que começou lá no Antigo Testamento com Abraão, com a fé, e que agora vai crescendo. É isso que Jesus está tentando ensinar com essas parábolas. Ele está usando aqui comparações, né, do reino vegetal. Ele está explicando realidades do reino vegetal, mas que a gente tem que olhar para isso daqui e entender que ele está falando da Igreja, né? E o que é a Igreja? A Igreja somos nós, é cada uma das pessoas que, tendo fé em Jesus, que recebe o batismo, começa a fazer parte de um organismo, de um só corpo com Cristo. E Jesus aqui quer colocar uma parábola para que a gente entenda profundamente o que é ser Igreja. Porque por que, que as pessoas acham que é Igreja? Né? Bom, a maior parte das pessoas tem uma visão muito superficial de Igreja. Eles acham que a Igreja é simplesmente uma associação de pessoas, onde essas pessoas associadas entre si fundam lá, registram no cartório, um CNPJ, né, uma agremiação, uma associação como outra qualquer, uma realidade humana. Bom, a Igreja não é isso. A Igreja é algo muito mais profundo. Para a gente entender a Igreja, para usar uma comparação também do mundo vegetal, feita por Jesus, mas que está lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, Jesus diz: eu sou o tronco, vós sois os ramos, a videira. Ou seja, é como nós somos membros de um só corpo, tem uma dinâmica, uma realidade de vida. Então, quando você tem fé e você é batizado, você começa a receber uma vida divina em você, uma seiva divina em você. E como é que isto cresce dentro de você? É o que Jesus quer explicar por esta parábola. Ele chega e diz assim: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. O pregador vai lá, espalha a semente. Eu, Padre Paulo Ricardo, estou aqui pregando. Você recebe aí a palavra. Em algumas pessoas isso faz surgir a fé. Outras, as pessoas começam a deixar os pecados. Uns pedem o batismo. Outros há muito tempo não se confessavam, vão se confessando. Vai começar a viver uma vida nova. Mas uma vida nova não somente no sentido que você começou a fazer parte de um clube, e aquele clube tem um código de honra que você tem que agora participar. Olha, senão nós expulsamos você do clube. Não, não é isso, não. Você começa a obedecer os mandamentos de Deus, tendo fé em Jesus, recebendo os sacramentos, você começa a receber uma força que vem do alto. Ou seja, você começa a receber uma dynamis, força. É uma dinâmica, é uma dinamite que vem de Cristo, uma força. Isso vai crescendo em você. Veja o que diz Jesus na parábola. A semente vai germinando e crescendo. Mas o homem que semeou não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Vejam, é isso que acontece conosco quando a gente se converte. Primeiro, a semente brota, né? E faz aparecer as primeiras folhas. Quem que são esses? São as pessoas que se convertem, que são parte do corpo de Cristo, e são os iniciantes, né? Esse pessoal que só tem folha, né? É o pessoal que já largou os pecados, está cumprindo os mandamentos, está seguindo aquilo que a igreja manda, mas ainda tem uma vida meio, né, limitada. Por quê? Porque ainda não são generosos o suficiente. É necessário que isso cresça. E eu digo a você, você que faz parte do corpo de Cristo, você precisa crescer, né? Você não pode simplesmente dizer, eu já me confesso, comungo, rezo meu terço, pago o budismo, me deixa em paz. Não. Deus quer que você frutifique. Que você dê os frutos da caridade, porque você não é chamado a ser um bom cristão. Você é chamado a ser um grande santo. E é essa a verdadeira vida da igreja, gente. As pessoas falam de igreja e não entendem onde é que está a verdadeira vida da igreja. A verdadeira vida da igreja está na santidade. A verdadeira vida da igreja está nos santos gloriosos e maravilhosos que nós tivemos ao longo dos séculos, que tiveram os grandes frutos da caridade. Eles passaram por vários estágios, né? Todo mundo explica que são três estágios da vida espiritual. São os principiantes, aqueles que produzem folhas. São aqueles que são já chamados progredidos, que é aquilo que Jesus descreve, quem já tem agora uma espiga. Mas, finalmente, tem aqueles que já são mais perfeitos, que são os que produziram mesmo o grão, o fruto da caridade. Nós precisamos entender isso. O que Jesus está tentando fazer você compreender, você, meu querido irmão, católico, você membro da Santa Igreja Católica, única Igreja de Cristo, membro do corpo de Cristo, é o seguinte: não fique alegre somente porque agora surgiram as folhinhas, umas ramagens na plantinha da sua vida espiritual. Você não pode parar. Você tem que crescer espiritualmente até produzir o fruto perfeito da caridade. Você tem que buscar a santidade. E essa é a verdadeira vida da igreja. Se você não enxerga isso, você não enxergou a igreja. Se você acha que a igreja ela se resume à organização curial, ao CNPJ, né, da mitra diocesana, ou as organizações do Papa Francisco com o Vaticano, etc. Se você acha que a igreja é somente isso, você não enxergou a igreja. Veja, eu não estou descartando essas realidades, porque isso é igreja também. Muito da estrutura da igreja foi fundada pelo próprio Cristo, e a gente tem que respeitar isso. Foi Cristo que quis que houvesse um Papa ao escolher São Pedro. Foi Cristo que quis que houvesse bispos nas dioceses ao escolherem os apóstolos. Eu não estou descartando nada disso, mas que o fato, porém, que nós precisamos entender é que a vitalidade que vem dessa sucessão apostólica vem do fato de que o Papa e os bispos, eles nos dão a palavra de Cristo. Porque se a semente que nós recebemos é a palavra de Cristo, ela dará o fruto da caridade e da santidade. Agora, se você quer receber a semente da moda, se você quer receber a semente do que está todo mundo dizendo, a semente do mundo moderno, a semente que vem da ONU, ou do governo mundial, ou das fundações internacionais, se você quer receber, né, a semente do movimento marxista internacional, sei lá o quê, meu irmão. Bom, paciência, né? Vou fazer o quê? Você vai apodrecer. A única semente verdadeira, autêntica de Cristo que a igreja tem para nos dar é a palavra de Cristo, é a palavra dos apóstolos. Então, os bispos e papas são sucessores dos apóstolos e eles tem esta dinâmica, esta força, essa dinamite que vem de Deus quando eles transmitem a palavra apostólica. E nós também aqui transmitimos essa palavra. E você deve transmiti-la para os seus filhos. E você deve transmitir para os seus amigos. Você deve plantar a semente. Mas quando você planta a semente, quando você prega o evangelho, você não sabe, rapaz, o que, que você está fazendo. Você está colocando ali uma dinamite, um negócio que tem vida, uma vitalidade. Você está implantando na pessoa uma dinâmica que tem vida própria. E se a pessoa corresponder, ela vai verdadeiramente dar frutos, vai crescer. vai ser somente folha? Não, vai crescer, vai ter espiga. Vai ter somente espiga? Não, vai ter o grão, o fruto, a caridade, a santidade. Então, a igreja é isto, é uma vitalidade. Se você quer ser membro da igreja de Cristo, você precisa entender que não é possível ser membro da igreja de Cristo sem mudar de vida, porque a igreja de Cristo é uma vida nova. Jesus está mostrando aqui, como é que eu vou comparar o reino dos céus? Com que é que eu vou comparar isso? Ele pergunta, para vocês entenderem. E ele vai e faz uma comparação com organismos vivos, tá? Jesus não comparou a igreja com a associação de um sindicato. Jesus comparou com um organismo vivo. Veja que ele não usa a palavra povo, né? Essa história de povo de Deus, essa ideia de povo de Deus, ela é uma ideia do Antigo Testamento, que se aplica à igreja, sim, se aplica, mas com muitas ressalvas, porque não é uma realidade sociológica, é uma realidade espiritual dinâmica. Quando eu digo que, quando eu falo do povo brasileiro, eu estou falando de uma sociedade, de uma realidade sociológica, cultural também, mas muito mais sociológico. Quando eu falo do povo de Deus, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que eu, que sou membro do corpo de Cristo, estou mais unido a você, que é membro do corpo de Cristo, do que o seu dedo está unido à sua mão. Porque nós estamos unidos, recebendo a mesma seiva espiritual de Cristo, a mesma dinâmica. Eu pertenço ao corpo dos santos. Gente, que maravilha saber que eu pertenço a uma realidade onde os santos lá do céu estão fruindo, estão usufruindo, gozando da felicidade de Deus. Eu sou mesmo do mesmo corpo, ou seja, eu sou do mesmo corpo dos anjos. Eu faço parte dessa realidade. Eu faço parte desta dinâmica, é a mesma seiva. E se eu não estou dando os mesmos frutos, é porque eu não estou sendo generoso do mesmo jeito. E aqui vem a coisa que nós precisamos nos dar conta. O reino de Deus tem essa dinâmica maravilhosa de crescer. A segunda parábola que Jesus usa é a parábola do grão de mostarda, né? Que é a menor de todas as sementes. Depois ela vai se tornar uma hortaliça grande, tão grande, onde os pássaros do céu vão se abrigar à sua sombra. Veja, o que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, que a igreja, né, ela é a esperança da humanidade. Ela é o lugar do abrigo onde os pássaros do céu, onde os pagãos, onde os reinos deste mundo precisam vir procurar abrigo. Os governadores do mundo precisariam vir até a igreja para procurar abrigo. Ou seja, como diz no Antigo Testamento, né, a profecia diz que no fim dos tempos virão os pagãos dos outros povos, vão pegar um israelita e vão agarrá-lo pelo manto e dizer, né, nós queremos ir contigo. Gente, nós temos que entender o seguinte, essa sociedade, esse pessoal do governo mundial, esse pessoal das fundações internacionais, as feministas, os marxistas, etc., no fim dos tempos, eles vão agarrar os católicos pelo braço e dizer assim, por favor, mostra-nos a verdade. Nós queremos participar contigo, nós queremos nos abrigar nessa hortaliça linda que é a igreja. Por quê? Porque nós vemos que vocês têm vida verdadeira. E essa vida verdadeira vem da vitalidade e da santidade da igreja. Se hoje nós somos atribulados, somos perseguidos, se hoje ser verdadeiro católico é perseguição, até mesmo dentro da igreja, me desculpa a sinceridade, mas precisa dizer isso, né? Que nós somos perseguidos dentro e fora, né? Nós somos perseguidos lá fora, mas somos perseguidos também dentro da própria igreja. Quem tem a fé dos apóstolos é perseguido em tudo quanto é lugar, mas isso não vai ser assim para sempre, porque não prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Eu não sei se nós veremos esse triunfo, né? Como Nossa Senhora disse em Fátima, o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Eu não sei se nós vamos ver o grande aleluia depois da queda da grande prostituta da Babilônia. Mas uma coisa é certa, meus queridos, nós desde já participamos desta dinâmica exuberante de uma vitalidade divina, de uma vida divina. Essa vida dinâmica da igreja que é a vida verdadeira porque é a vida dos santos. Santa é a palavra que nos converteu. Santos são os sacramentos que nos incorporam a Cristo. Santo é o governo hierárquico quando serve a esta vida sobrenatural de Cristo. Santos são os seus membros, aqueles que triunfam lá no céu, como santos já glorificados, confirmados na graça. Santos são também aqueles salvos que estão no purgatório, porque já não tem mais a alma em perigo. Santos são aqueles que aqui na terra, observando os mandamentos, temendo a Deus, querem crescer e produzir muito fruto, transformar aquilo que é meramente folha em espiga e a espiga no grão maduro da santidade de quem ama a Deus e ama verdadeiramente. Essa é a Igreja Católica, né? Para usar uma expressão do Testamento de Paulo VI, que eu gosto muito, este é o mundo fantástico da Igreja Católica, né? O Papa Paulo VI, no seu testamento, ele dizia assim: meu Deus, como irei vos agradecer por desde cedo terdes me introduzido no mundo fantástico da Igreja Católica. Ou seja, no mundo da vida divina que palpita em nossos corações com frutos de amor. Essa é a Igreja. Então não deixe abalar a sua fé. Né? Todos os domingos, nós nos levantamos e dizemos: creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica. Ou na versão mais curta do Credo Apostólico, né? Creio na Igreja Católica. Você crê na Igreja. Mas é nisso que você crê quando diz que crê na Igreja. É nisso que você crê. Não, claro que a Igreja é atribulada por dentro e por fora. Por fora, com as perseguições que causam os mártires. Por dentro, pelas misérias que o demônio vai fazendo dentro da própria igreja. Escândalos sexuais, infidelidades, heresias, dilacerações. Mas nada disso será capaz de arrancar a vitalidade da Igreja de Cristo. No fim dos tempos, a Igreja, que pode até passar pela tribulação pela qual passou o seu divino esposo da morte e ressurreição, mas no fim dos tempos nós veremos esta Igreja triunfar sobre todos os povos como guia das nações. Já que Cristo é a luz dos povos, esta luz resplandece no candelabro, que é a Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.